boa tarde a todas e a todos. Uma vez terminados os cumprimentos, terminados não, porque gostaria de saudar a delegação da CGTP, na pessoa do seu secretário-coordenador, o Arménio Carlos, e da sua delegação, que, acompanhado pelo João Barreiros, que é membro do Conselho Nacional da CGTP-IN, e pela nossa Diolinda Machado. Deu-me uma branca, peço desculpa, mas pela nossa amiga Diolinda Machado. Portanto, sejam bem-vindos. É muito importante para a 10ª Comissão de Trabalho de Segurança Social a vossa presença nesta audição, que tem, como sabem, que é feita no contexto do PREVPAP, nome pouco simpático para pronunciar, mas de grande alcance. Portanto, tem a ver, de facto, com a regularização dos vínculos precários na administração pública e com a proposta 91 do Governo. E, portanto, vamos dividir o tempo. A CGTP terá 15 minutos iniciais e depois será dada a palavra aos diversos grupos parlamentares presentes, 5 minutos a cada um, e depois terão uns comentários finais, se assim o desejarem, feito em nome do Sr. Coordenador ou quem ele entenda que fará os comentários, os 10 minutos então finais. E, portanto, para não perdermos tempo, dava de imediato a palavra, de facto, ao secretário-geral da... Eu peço desculpa porque umas vezes digo coordenador e outras vezes digo secretário-geral. Mas já agora qual é? O título é coordenador, não é?
Não, agora é secretário-geral.
Ah, agora é secretário-geral, na mudança de estatutos foi. Pronto, então pronto. Então está feita a retificação, com as minhas desculpas, ao Sr. Secretário-Geral da CGTP-IN, Arménio Carlos.
Muito obrigado, muito boa tarde às senhoras e senhores deputados. Agradecer em nome da CGTP esta oportunidade para nos pronunciarmos sobre esta importante proposta de lei, mas antes de abordarmos os seus conteúdos, gostaríamos de deixar duas referências. A primeira é porque a abordagem da importância do combate à precariedade no âmbito dos serviços públicos é extremamente importante. É importante para os trabalhadores, por aquilo que isso significa do ponto de vista da estabilidade e também da sua motivação para continuarem a exercer as funções para as quais foram contratados, mas é também fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços públicos que hoje necessariamente têm de ser prestados às nossas populações. E esta relevância decorre também do facto de, ao longo de vários anos, termos assistido a sucessivos encerramentos de serviços públicos, também a situações de falta de pessoal, para além da precarização das relações laborais, que se traduziu, em alguns casos, na própria degradação dos serviços a prestar à população. Simultaneamente, e de acordo com aquilo que foram políticas implementadas, da redução dos salários, dos direitos, assistiu-se também ao longo dos últimos tempos, nomeadamente há uns anos a esta parte, à desvalorização significativa daquilo que é a intervenção dos trabalhadores. Portanto, na nossa opinião, esta abordagem no que respeita à estabilidade e à segurança no emprego tem de estar sempre associada àquele que é o objetivo final: valorizar o trabalho dos trabalhadores, mas, acima de tudo, melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos às populações. E dizemos isto também com a perspectiva de que aqui também o Estado tem de dar o exemplo. Ou seja, nós precisamos de ter um Estado que seja atuante, incisivo e que esteja sempre na primeira linha daquilo que deve ser a sua intervenção para relevar, realçar a necessidade de dar valor à qualidade do trabalho. E ao afirmá-lo, acrescentamos um outro dado que para nós é importante. Agora, mais a mais, porque estamos, enfim, em vésperas da apresentação do Orçamento do Estado, são muitas as contas que se fazem entre o déficit e o haver. Nós entendemos que esta legislação é um investimento que vai ter retorno. Ou seja, nós precisamos de investir na contratação destes trabalhadores, nomeadamente para a sua passagem ao vínculo dos quadros da administração pública, com a ideia que estamos a dar um belíssimo contributo, não só para o reconhecimento daquele que é o seu papel, mas também para aquilo que pode e deve ser feito no respeito ao futuro. E perante isto, vamos então às questões concretas. Em primeiro lugar, não podemos deixar de abordar o projeto de lei, ou a proposta de lei, sem primeiro fazermos uma síntese daquilo que tem sido o processo. Foi aprovado um relatório, e nesse relatório, enfim, constatou-se que havia mais de 100 mil trabalhadores com vínculos precários. Acontece que, relativamente aos requerimentos que deram entrada nos respectivos serviços, enfim, o número é muito, muito diferente daquele que consta do relatório, eventualmente 28 mil, 38 mil requerimentos. O que é que, desde logo, isto nos leva a colocar? Algo que a CGTP, no tempo certo, colocou ao Governo. Da necessidade de, independentemente dos requerimentos que os trabalhadores apresentaram, de cada serviço ou de cada empresa do setor industrial do Estado, fazer a apresentação da lista dos trabalhadores que têm ao seu serviço com vínculos precários. Porquê é que isto é importante? Por uma questão de transparência, mas não só, de facilitação do funcionamento das CABs. Porque não se justifica que as comissões estejam a funcionar para analisar cada um dos requerimentos que lhes é apresentado. Nós aqui precisamos de introduzir o princípio do simplex. Ou seja, as comissões têm que ser operacionais, têm que ser eficazes. Como é que isso se pode fazer? Se as listas forem distribuídas, rapidamente se constatará que são as próprias empresas ou serviços a reconhecer que aqueles trabalhadores integram os quadros com vínculo precário, mas são trabalhadores a ocupar postos de trabalho permanentes, e imediatamente nós podemos resolver a situação de milhares e milhares de trabalhadores. Pela parte da CGTP, assinamos por baixo. E então as comissões podem e devem de funcionar para dirimir as situações em que há dúvidas, em que há problemas, e essas são muito menos. E, portanto, nós estamos com esta proposta a procurar ajudar a que as coisas evoluam rapidamente. Agora, sim, em relação à proposta de lei, nós gostaríamos de vos deixar aqui algumas reflexões que decorrem da nossa análise. Em relação ao artigo 2 e à exigência para a candidatura à passagem ao quadro de efetivos do horário completo. Supostamente, a questão do horário completo até parece que está bem, mas a degradação da contratação dos serviços na administração pública atingiu um tal nível que hoje a questão do horário completo, em vez de estar a resolver um problema, pode estar a manter o problema. Porquê? Porque ao longo dos últimos anos nós constatámos a contratação a tempo parcial de milhares de trabalhadores, nomeadamente não docentes, para as escolas, entre outros. Ora, portanto, esses trabalhadores estão a ocupar postos de trabalho permanente. O que se alterou foi a regra do ponto de vista da contratação, porque em vez de se contratar um para ocupar esse posto de trabalho permanente, contratam-se dois a tempo parcial para ocupar esse mesmo posto de trabalho permanente. O que é que nós consideramos? Que o que está aqui em causa não é o horário completo. O que é importante relevar é a natureza permanente das funções. E por isso mesmo sugerimos que seja retirada a referência ao horário completo para podermos regularizar a situação dos tais trabalhadores não docentes, e como sabem, são muitos, que neste momento estavam, que há pouco tempo estavam a trabalhar 3 e 4 horas por dia nas escolas, a ocuparem postos de trabalho permanentes, mas a ganharem 3,67 € à hora. Nós não podemos permitir que isto continue. Portanto, aqui temos que dar um exemplo para, cá está, simplificar e encontrar soluções para resolver este problema. Sendo assim, o horário completo exclui, a natureza permanente inclui. Nós queremos que estes trabalhadores sejam incluídos. Então, que se retire a questão do horário completo para evitar que estas candidaturas sejam assumidas. Depois, no que respeita ao artigo 3, nomeadamente o número 2 e o número 3, a determinada altura da proposta diz que, enfim, haverá uma cessação imediata do vínculo pela não apresentação de candidaturas aos concursos abertos para o efeito e nos prazos fixados. Ou seja, nós podemos, com esta redação, estar aqui a abrir uma situação que, por desconhecimento, por falta de informação, por envolvimento, deixemos um número significativo de trabalhadores de fora. O que é que nós propomos? Propomos que o problema seja resolvido de uma forma muito simples. É que, se a proposta da CGTP for considerada, e já o Governo assumiu que que lhe dava sequência, de que os serviços e as empresas públicas apresentarão a lista de trabalhadores com vínculos precários que ocupam postos de trabalho permanentes, então essas listas seriam distribuídas e a partir daí todos sabiam que estavam incluídos. E quem não quisesse ser incluído informava da sua oposição à inclusão para a apresentação dos respectivos concursos. Não sei se me estou a fazer entender. É muito simples isto. Isto é como numa empresa. A empresa aplica, anuncia a aplicação de uma convenção coletiva de trabalho e diz: isto aplica-se a todos os trabalhadores, exceto àqueles que manifestarem a oposição. Está o problema resolvido. Isto ajudava a resolver este problema e, sobretudo, a afastar qualquer hipótese de complicação no que respeita ao futuro. Quanto ao artigo 8. O artigo 8, nós alertamos para uma questão que tem que ser tratada de uma forma mais abrangente, mas que é relevante. Ou seja, o artigo 8 define que, no caso destes trabalhadores que concorrem, no caso de serem colocados, a primeira posição remuneratória da categoria de base de carreira. A priori parece que está tudo bem, mas não está. Porque, em alguns casos, podemos ter situações de trabalhadores que hoje têm um vínculo precário com remunerações superiores àquelas que, entretanto, são propostas para desenvolverem a mesma atividade profissional no mesmo local de trabalho, mas com uma remuneração mais baixa. Portanto, tem de se encontrar uma solução para esta matéria, ou seja, não pode haver prejuízo do ponto de vista da remuneração do trabalhador no caso de ser admitido a concurso e, neste caso concreto, depois de ser admitido para os respectivos quadros. E porquê que nós dizemos que isto é importante? Porque se nós analisarmos o artigo 10º, aqui, em relação aos trabalhadores abrangidos pelo Código de Trabalho, há uma norma que prevê que se mantém a retribuição do trabalhador auferida anteriormente. Ora, se isto se aplica, este princípio, aos trabalhadores que são abrangidos pelo Código de Trabalho, ou seja, não têm redução da sua retribuição, tem também, na nossa opinião, de se alargar aos restantes trabalhadores, quer da administração pública, quer da administração local. Creio ainda que no artigo 12, sendo de ressustar que as autarquias locais deverão ter deverão fazer um levantamento até o dia 31 de outubro, nós pensamos que, no que respeita a esta matéria, se justificava também ficar definido o prazo limite para a resolução destes problemas, ou seja, para a resolução da precariedade. Isso não só por uma questão de transparência, mas também por uma questão de exigência do ponto de vista daquilo que deve ser a intervenção pública na resolução destes problemas. E nesta área da administração local, nós entendemos que há duas matérias que precisam de ser tratadas de uma forma muito objetiva. A primeira é a resolução dos trabalhadores sem título jurídico adequado que, em alguns casos, continuam a desenvolver a sua atividade profissional nas juntas de freguesia. O que é isto quer dizer? Quer dizer que há trabalhadores que têm uma remuneração mais baixa relativamente à categoria profissional ou às funções profissionais que desempenham. Portanto, as funções profissionais estão acima daquilo que é a remuneração que lhe é atribuída. Ora, nós pensamos que este é o momento também de clarificar esta situação e de procurar dar o tal equilíbrio. Ou seja, se desempenha funções qualitativas acima daquelas que correspondem à sua carreira, à sua atividade profissional, aliás, à sua profissão, o que tem que ser reconhecido, digamos, é a elevação da categoria profissional para as funções que, neste caso em concreto, desempenha. E sobre os contratos de emprego e inserção. Sobre os contratos de emprego e inserção, nós o que constatamos é que, na esmagadora maioria dos casos, aliás, isto levou a que, há uns anos, a CGTP tenha apresentado uma exposição ao Sr. Provedor de Justiça e que, ainda no anterior governo, o Sr. Provedor de Justiça tenha feito uma sugestão ao governo anterior para regularizar este problema. O que é que se passa com os empregos de inserção? Contrato de emprego e inserção. Como é do conhecimento geral, uma boa parte destes desempregados são colocados a desempenhar funções de caráter permanente. Portanto, foi a solução que se encontrou para a redução do número de trabalhadores na administração pública, mas não só, também para a redução de encargos com os trabalhadores. E, na nossa opinião, isto não faz sentido. Não faz sentido porque é de uma profunda injustiça para os trabalhadores envolvidos, porque ao fim do ano todos eles voltam novamente ao desemprego e, portanto, quando estão já, digamos, adaptados ao serviço que prestam e a melhorar a qualidade da sua prestação, é quando são substituídos. E depois, por outro lado, isto não resolve problema nenhum de fundo. E o problema de fundo é a resposta às necessidades das populações. Portanto, também aqui, se estes trabalhadores que são desempregados ocupam um posto de trabalho permanente, seja onde for, seja na administração local, seja na administração central, seja onde for, estes trabalhadores devem também ter lugar a um contrato, ou devem ter acesso a um contrato efetivo de serviço. Creio que estas são questões que, na nossa opinião, devem estar presentes. E também, em relação ao trabalho temporário, é preciso fazer aqui uma revisitação. Trabalho temporário, outsourcing, é preciso fazer uma revisitação disto. Portanto, não é justo, não é lógico que serviços do Estado, que devem ser prestados por funcionários do Estado, que têm um conjunto de deveres, não é? E de responsabilidades, possam ser, eventualmente, desempenhados por outsourcings, apenas e só, trabalhadores em outsourcing, apenas e só com o objetivo de reduzir a sua retribuição ou de reduzir os seus direitos. Portanto, também aqui é preciso fazer este levantamento e é preciso responder a estes problemas. Portanto, o que é que, em suma, nós podemos concluir? Primeiro, é preciso que todos, sem exceção, aproveitemos esta oportunidade para que o processo decorra num clima de profunda transparência e com eficácia para resolver aquilo que nos move, creio eu, a todos aqueles que defendem a qualidade do emprego e também a importância do emprego com direitos para o desenvolvimento do país. Sim, porque nós não estamos a falar de uma questão de sumenos importância. Quando estamos a falar da precariedade, estamos a falar de algo que instabiliza, que promove a insegurança, mais, que condiciona a articulação entre a vida pessoal e familiar e que precisa de ser tratada também do ponto de vista da valorização dos trabalhadores e da articulação com a sua vida pessoal e também familiar. Depois, porque é preciso mesmo dar sequência àquilo que foi, ou que pelo menos é assumido como um objetivo da sociedade portuguesa, que é o combate ao modelo de trabalho precário e de baixos salários. E o país não vai para a frente com este modelo. Pelo contrário, este é um modelo que acentua as desigualdades e não só também promove a pobreza laboral. Se hoje estivermos atentos àquilo que se está a passar à nossa volta, temos quase 11% de nossos trabalhadores que trabalham todos os dias, mas já estão na pobreza laboral. Portanto, é preciso inverter este estado de coisas. Relativamente ao futuro, pela nossa parte, disponibilidade total para contribuir para a resolução dos problemas, mas entendemos que já se falou muito na precariedade, este é o tempo de resolver o problema da precariedade. Naturalmente, com discussão, mas acima de tudo com medidas concretas que, de uma vez por todas, resolvam o problema. E se o fizermos, em termos do Estado Central, estamos a dar um belíssimo contributo para que, dentro de pouco tempo, esta também seja uma tarefa a estar presente no que respeita ao setor privado. E, como sabem, no setor privado temos cerca de 1 milhão ou mais de trabalhadores com vínculos precários, que também eles são vítimas do processo e que também eles estão inseridos naquilo que se denomina a antecâmara do desemprego, porque hoje têm emprego e amanhã voltam ao desemprego. E é isso que é preciso evitar e é isso que é preciso combater. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela sua exposição, pela clareza da exposição, pelos contributos que deu para a resolução do problema e eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Carla Barros, creio que é a senhora deputada que vai fazer a intervenção, em nome do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Começo por saudar a delegação da CGTP, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, Sr. Arménio Carlos, e cumprimentar todos os colegas, seus deputados e senhoras deputadas. O Sr. Secretário-Geral da CGTP referiu aqui alguns aspectos extremamente pertinentes que se prende com uma síntese que fez ao processo e revelou alguma estranheza, porque realmente o relatório que está na base desta proposta de lei do Governo identificou 116 mil precários. Neste momento sabemos, como referiu, que manifestaram interesse cerca de 20 e poucos mil trabalhadores. Pelo que percebi, revelou alguma estranheza nesse aspecto. E a primeira questão que eu lhe coloco é precisamente já nesse âmbito. É se conhece os motivos que levaram a que tão poucos trabalhadores tivessem manifestado interesse para enverdarem neste programa de regularização dos vínculos precários. Depois, dizer-lhe que na exposição que fez e que trouxe aqui alguns contributos, eu queria também dizer-lhe que, relativamente ao grupo parlamentar do PSD, há algo em que estamos de acordo: é preciso combater a precariedade. E parece-me que não há aqui, neste Parlamento, nenhum grupo parlamentar que não tenha como missão ou como boa intenção combater a precariedade. E eu pergunto-lhe como é que a CGTP reage ao facto dos números do Governo que têm vindo a público e que não são números de nenhum grupo parlamentar, são números do relatório síntese do emprego público, evidenciam que este Governo está a aumentar os contratados a prazo e a precariedade. Essa é a segunda questão que eu pretendia então obter a reação da CGTP. Depois dizer-lhe que, e é público, que relativamente à posição do PSD sobre esta matéria, nós entendemos que este programa de regularização dos precários não pode, para obter a nossa aprovação, naturalmente, estar isolado de uma verdadeira reforma da administração pública. Entendemos que o governo anterior teve uma ação governativa com vista a um conjunto de reformas pontuais na administração pública que foram suspensas por este governo. Aliás, a própria OCDE elogia as reformas do anterior governo. Dizer-lhe ainda e acrescentando que no âmbito de todos os discursos e oratória que o Sr. Ministro das Finanças fez a este propósito, e o próprio Primeiro-Ministro, não deixa o PSD tranquilo. O Sr. Secretário-Geral sabe que nós temos um Ministro das Finanças que foi a Bruxelas e se comprometeu em Bruxelas com o rácio de 2 para 1, a saída de 2 trabalhadores e a entrada de 1 trabalhador para a administração pública. O senhor sabe que nós temos um Ministro das Finanças que se compromete em Bruxelas com questões orçamentais e de contenção das despesas da administração pública e chega aqui numa lógica de sobrevivência, que nós sabemos que é a base deste governo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e anuncia precisamente o contrário. Ora bem, faça isto, faça esta falta de transparência, de seriedade neste processo, o PSD não está em condições de acompanhar esta metodologia que está em cima da mesa. Nada nos garante que aquilo que os trabalhadores vão receber hoje, que ainda não receberam, uma forma abrangente de o dizer, poderá ser mantida amanhã. Nada nos garante que esta metodologia e este processo não vai ter impacto na vida dos portugueses e nas próprias reformas que a administração pública tem de ter. Dizer-lhe ainda que, da parte do grupo parlamentar do PSD, os trabalhadores precários poderão contar com o nosso empenho na legalização e na regularização, naturalmente, destas situações, mas nunca acompanhando a metodologia que este Governo propõe. E por isso, a este propósito, eu tenho mais 3 questões para lhe colocar, 2, se
portanto, senhora já tinha deputada, colocado. Eu agradecia, termino, porque sim, nós temos uma agenda sempre uns a seguir aos outros.
Portanto,
em termos
apenas
das audições.
Para lembrar, quatro questões. Pedi então a reação à falta de adesão à agenda de requerimentos por parte dos trabalhadores, solicitei uma reação ao aumento da precariedade provocada por este governo e mais duas questões simples. Se, tendo em conta que a nova senhora secretária de Estado tomou posse há meses, se a CGTP já teve algum feedback ou algum retorno sobre esta matéria e a forma como a senhora secretária de Estado pretende levar a cabo. Dizer e perguntar-lhe ainda, e esta é a minha última questão, tive a oportunidade de ler algumas declarações do senhor secretário-geral, onde, digamos que acusa o Governo de haver alguns despedimentos encapotados no âmbito deste processo de regularização dos precários. A nossa pergunta é simples. Identifica ou identificou casos de despedimento de trabalhadores da administração pública como tentativa do Governo de os excluir do processo de regularização dos trabalhadores precários na administração pública? Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigada também. Eu peço desculpa, mas vou ser um bocado rígida, porque tendem atenção à quantidade enorme de organizações que temos hoje para ouvir, ou em nome da democracia, de igualdade de oportunidades para todos. Portanto, dava a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Começo por agradecer e cumprimentar a delegação da CGTP, em nome do senhor secretário-geral. Cumprimentar também as colegas e os colegas que aqui estão presentes no grupo de trabalho. O senhor secretário-geral foi muito claro em todas as propostas e sugestões que nos apresentou. É importante dizer que ao longo destes anos todos nunca houve um governo que tivesse feito uma proposta como esta de combate verdadeiro à precariedade. Eu sei bem na pele o que é ser precário do Estado, fui precário do Estado cerca de 11 anos e tal, quase 12 anos, portanto eu sei o que é ter as mesmas obrigações e não ter direitos nenhuns. Tenho muito orgulho mesmo de fazer parte deste grupo de trabalho, porque sei que ainda ex-colegas meus e amigas minhas e amigos meus continuam neste momento há cerca de 20 anos nessa situação e acredito e sei que tanto o Partido Socialista como o Governo do Partido Socialista está verdadeiramente empenhado em fazer um trabalho rigoroso e um trabalho transparente nesta matéria. Esta proposta foi apresentada e posta à discussão pública. Estamos todos aqui neste grupo de trabalho também para ouvir todas as organizações e todas as entidades, porque são vocês que sabem efetivamente aquilo que se passa com os trabalhadores, aquilo que se passa no terreno. Estamos sempre disponíveis para ouvir todas as propostas e todas as sugestões. É realmente um universo enorme de 30 e tal, 40 mil trabalhadores em situação precária na administração pública, mas quero reiterar que o Partido Socialista está realmente empenhado em resolver da melhor forma possível esta situação. Agora, não podemos é ser rigorosos com uma situação problemática como esta e conseguir resolver tudo de um dia para o outro. O trabalho tem que ser feito com tempo, todas as entidades, todas as pessoas têm que ser ouvidas e aqui neste contexto temos que fazer o melhor trabalho possível. E estamos de todo disponíveis para isso. Muito obrigada pela vossa presença.
Portanto, dava agora a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda. Senhor deputado José Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar a delegação da CGTP, agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho e agradecer também os contributos que já nos trouxeram. Eu vou só fazer um pequeno parênteses, porque não deixa de ser caricato nós estarmos a discutir uma proposta de integração dos precários que mereceu a oposição da direita, a mesma direita que precarizou o emprego a níveis jamais vistos no país na anterior legislatura e que votou contra a regularização dos trabalhadores precários do Estado.
Agradecia que
votou contra a regularização dos trabalhadores precários do Estado e tem o distinto descaramento.
Tem o distinto descaramento
de vir aqui apresentar-se como sendo, num gesto de pura hipocrisia, como sendo defensora dos trabalhadores precários. Mas, voltando ao campo do combate à precariedade, que é o campo da CGTP e em que nós também nos situamos, queria muito rapidamente ir uma a uma às questões que foram colocadas e também fazer algumas perguntas. Nós também identificamos como um problema a discrepância entre o diagnóstico inicial e os requerimentos dos trabalhadores. Mas o requerimento dos trabalhadores era apenas uma entre as três vias possíveis para se fazer o levantamento do número de trabalhadores que iriam ser integrados. Porque na portaria que foi publicada e que dá origem ao processo de regularização, as possibilidades de identificar quem é que faz parte do processo, além do requerimento, é a obrigação dos dirigentes dos serviços de entregarem uma lista à CAB, às comissões de avaliação, com os trabalhadores que cumprem funções permanentes. Isso é uma obrigação e tem que ter sido cumprida até ao dia 11 de agosto. E a outra é também os dirigentes, as associações sindicais e as comissões de trabalhadores que devem identificar junto das CABs também os trabalhadores que faltam. E, portanto, uma vez que o prazo já passou de os dirigentes máximos dos serviços entregarem essas listas e de essas listas terem obrigatoriamente em conta os trabalhadores que os sindicatos e as comissões de trabalhadores identificaram também como sendo trabalhadores precários, no fundo a pergunta era se a CGTP tem notícia de que os dirigentes fizeram esse seu trabalho e cumpriram essa sua obrigação, porque se não o fizeram, têm que ser submetidos, e isso é uma exigência que nós temos feito, têm que ser objeto de uma sanção disciplinar, porque está na portaria que eles eram obrigados a identificar toda e qualquer situação de precariedade, e se há algum trabalhador que não foi identificado pelos dirigentes dos serviços, eles estão a incorrer num crime de desobediência, e portanto deve ser feita uma denúncia desse facto, eles devem ser vítimas de uma sanção, objeto de uma sanção, como prevê a lei, e portanto era no fundo saber quantos trabalhadores é que as associações sindicais identificaram e se têm já as listas que os dirigentes terão entregue às CAB, porque essas listas é que vão fazer com que o pequeno número de requerimentos possa ser completado para chegarmos ao universo total. A segunda pergunta sobre o horário completo, plenamente de acordo, nós discordamos profundamente que o Governo tenha incluído aqui o critério do horário completo. O horário completo não é um critério de laboralidade, tem que sair desta proposta de lei. Aliás, já tinha saído da portaria por insistência do Bloco de Esquerda nas negociações que tivemos e voltou a entrar na proposta de lei erradamente. E, portanto, o critério de laboralidade são outros e, evidentemente, é a necessidade permanente, como a CGTP identificou. Há um problema em relação aos assistentes operacionais que nós vamos ter que saber como é que resolvemos, que é o seguinte. Nós temos, vamos supor, 1.900, não estou a dizer que o número seja este, mas vamos supor 1.900 assistentes operacionais que não estão a tempo inteiro, que estão com tempos parciais. Nós temos duas hipóteses. Ou eles são regularizados a tempo parcial, ou nós convolamos este conjunto de tempo parciais em postos de trabalho a tempo inteiro, e aí abrimos concursos para os tempos inteiros, mas vai haver uma discrepância entre o número de pessoas que vão ser integradas e o número de pessoas que estavam nas escolas. E, portanto, nós aqui temos, no fundo, temos três hipóteses. Hipótese número 1, as pessoas são regularizadas com horário a tempo parcial. Hipótese número 2, transformam-se os vários tempos parciais em horários completos, que é mais coerente com a própria lógica da administração pública e com a qualidade do emprego. Hipótese número 3, podemos contratar um número superior àquele que existe, aliás, isso é necessário para as escolas, estamos neste momento a discutir a própria alteração de rácios, e nesse sentido, converter todos os tempos parciais em tempos completos, admitindo que as escolas têm mais necessidades do que elas que estão neste momento a ser desempenhadas, o que acho que é é a opção que o Bloco de Esquerda prefere. Mas gostava de saber qual é a opinião da CGTP sobre isso. Depois, também de acordo com as notas que trouxeram relativamente às posições remuneratórias e à necessidade das autarquias, e também sobre a necessidade de ser clarificada na proposta de lei a inclusão dos estágios, a inclusão do falso outsourcing e a inclusão do falso trabalho temporário, ou seja, todas estas situações de recurso a estas formas de precariedade. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e sugestões.
Bem, e dava agora então a palavra ao seu deputado António Carlos Monteiro, do CDS.
Antes de mais, muito boa tarde, queria começar por cumprimentar a delegação da CGTP, o seu secretário-geral, antes de mais. Em segundo lugar, começaria por dizer aquilo em que, na sua intervenção, eu me revejo, e tem a ver com a parte final dessa intervenção, quando enunciou princípios. Princípio da transparência e eficácia, combate ao modelo de trabalho precário e de baixos salários. E mais que nisso, estamos de acordo. Agora, quanto àquilo que é este processo, eu diria que o ideal era que não houvesse necessidade de haver uma regularização extraordinária. E para não haver uma regularização extraordinária, significaria que o Estado saberia quantos trabalhadores necessitaria em cada categoria, faria a sua prospeção em termos das exigências ao longo daquilo que seriam os próximos anos e procederia a concursos transparentes e eficazes, através do qual seriam contratados os trabalhadores que seriam necessários para suprir essas mesmas necessidades. Até para não termos o risco de haver trabalhadores a mais num setor e trabalhadores a menos noutro. E para isso, eu não tenho a menor dúvida de que um primeiro ponto que seria necessário consensualizar era a necessidade de haver uma reforma do Estado em que se definisse quais são as funções e as necessidades em relação a essas mesmas funções de contratação de trabalhadores. Em terceiro lugar, quanto ao número de trabalhadores que vão ser objeto deste, ou que estão a ser objeto deste processo de regularização extraordinária, eu recordo-me que foi identificado um número, cerca de 100 e qualquer coisa mil, por parte do Governo no primeiro relatório. Recordo-me que a CGTP considerou que esse número pecava por ser insuficiente, ou seja, que o número de precários estaria acima deste número que teria sido inicialmente indicado pelo Governo. E aquilo que o Sr. Secretário-Geral nos veio dizer neste momento é que provavelmente o número de requerimentos andará entre os 20% e qualquer coisa e os 30%, não chega a 30% daquilo que são as situações identificadas. E a minha pergunta é se o Sr. Secretário-Geral e a CGTP conseguiram perceber porque é que assim está a suceder. Será por causa do calendário? Sabemos que houve alguns atrasos, quer no relatório, quer em todo este processo por parte do Governo. Será que é um problema com o calendário? É um problema com a divulgação junto dos trabalhadores daquilo que são estas condições? Será que houve duplicações? Admitamos que temos um trabalhador que já tem vínculo e que optou ou por forma a alargar o seu rendimento foi contratado por outra via que não o contrato de provimento na administração pública através de outro vínculo, recebe um segundo vencimento e portanto tem uma excessiva carga de trabalho. Eu estou a colocar hipótese em cima da mesa para ver se a CGTP terá alguma que nos possa eventualmente fornecer. Até porque, quando falamos na questão dos horários, e a CGTP levantou a questão, o horário completo versus horário parcial, no caso de horários parciais, pode eventualmente haver algum caso em que alguém estará ou terá eventualmente até dois vínculos. Agora, eu aqui faria a pergunta, que aliás já foi aflorada também pelo Bloco de Esquerda, como é que se procederia a essa integração de acordo com a sugestão da CGTP. Seriam integrados como trabalhadores parciais com o mesmo vencimento que têm nesta altura? Abrir-se-ia uma vaga para os dois trabalhadores e levaria à duplicação para cada um dos trabalhadores que está a tempo parcial, abrir-se-ia uma vaga a tempo inteiro e, nesse caso, estar-se-ia perante uma duplicação de vagas? E, portanto, esta é a questão que também deixaria em relação a este ponto. Por outro lado, Em relação às remunerações, a CGTP queixou-se da solução apresentada. A minha pergunta é, não há o risco de haver situações de injustiça relativa face ao tempo de trabalho e às funções desempenhadas entre trabalhadores que têm vínculo e trabalhadores que não têm vínculo neste momento, fazendo-se a integração em termos remuneratórios? E gostaria também de deixar esta questão. Até porque o processo pelo qual estes trabalhadores precários têm vindo a entrar na administração pública não é um processo regular de progressão na carreira. E por último, há uma questão que não podemos deixar de colocar. Olhando, e como aqui já foi mencionado, os contratos que têm a termo têm vindo a ser feitos nos últimos dois anos, nós verificamos que estão a aumentar os precários ao mesmo tempo na administração pública, ao mesmo tempo que se está a tentar regularizar os precários.
Tinha que terminar, senhor.
Terminarei, senhora coordenadora. E, portanto, eu gostaria de saber, por parte da CGTP, que análise é que faz em relação a isso e, por fim, se este processo tem o apoio da CGTP e terá o apoio da CGTP até ao fim e se há um compromisso, se quisermos, de paz social por parte da CGTP que esteja contido naquilo que é este processo de regularização de precários e gostaríamos que nos informasse sobre isso para todos ficarmos a saber as condições que têm vindo a ser colocadas em relação a este processo.
Tem agora, então, a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a delegação da CGTP, o seu Secretário-Geral, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer os contributos específicos que aqui nos deu relativamente aos vários artigos e ao processo que se encontra em curso na especialidade. Dizer que este processo está em discussão na especialidade porque esta proposta de lei baixou à Comissão com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. E partindo desta perspectiva, isto também enquadra, de facto, a forma como cada grupo parlamentar e a responsabilidade que cada um de nós assume nesta matéria. Porque, como bem fez no seu enquadramento inicial, de facto não é possível olhar para este processo em 2017 e ignorar décadas de recurso à precariedade para substituir trabalhadores que respondiam a necessidades permanentes numa estratégia de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. A última regularização de trabalhadores que existiu no âmbito da administração pública foi há mais de 20 anos e, portanto, da parte do PCP sempre dissemos que este processo peca por tardio e peca por opção política de sucessivos governos que, ao longo dos anos, tinham tido oportunidade para resolver este problema e preferiram recorrer à precariedade e à generalização da precariedade para garantir o funcionamento dos serviços públicos. E fizeram-no, inclusivamente, o anterior governo do PSD e do CDS, fê-lo, dando o pior exemplo ao privado e trazendo para o âmbito da administração pública aquilo que são práticas inaceitáveis de recorrer a trabalhadores em situação de desemprego, a trabalho a tempo parcial, a regime de outsourcing, para suprir necessidades permanentes dos serviços públicos. Aliás, também não nos surpreende esta postura do PSD e do CDS dizerem que não contamos com eles para este processo, porque, de facto, o PCP, ao longo dos últimos quatro anos do governo do PSD e do CDS, propôs sempre em sede do Orçamento de Estado que se fizesse o levantamento de todas as situações com vínculo precário. E, recorrentemente, em todas as discussões dos Orçamentos de Estado, PSD e CDS votaram contra, nem sequer era a regularização das situações, era só o levantamento do diagnóstico da precariedade. Recusaram esse levantamento porque viviam bem com ele e esse foi, de facto, a aposta política. Nós entendemos que, de facto, importa garantir que a uma necessidade permanente corresponda à vinculação efetiva de todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, seja outsourcing, sejam falsos recibos verdes, sejam bolsas de investigação, sejam contratos de emprego e inserção, sejam prestações de serviço, sejam técnicos, sejam pessoas contratadas com regime de trabalho a tempo parcial, qualquer que seja a situação, o enfoque tem que ser na necessidade permanente e sobre esta matéria, de facto, partilhamos da questão que aqui nos colocam. Também rejeitamos por absoluto esta ideia de que há trabalhadores a mais na administração pública. Não há um serviço da administração pública que tenha trabalhadores a mais. Aliás, desde há vários anos que os problemas são exatamente os mesmos. E, portanto, também temos perfeita consciência de que o problema da regularização por si só não resolve a necessidade de contratação de mais profissionais em vários setores da administração pública. A regularização daqueles que estão, com a sua vinculação, mas também a contratação de todos os que fazem falta. Nós rejeitamos por absoluto que, através deste processo, se possa estar perante qualquer pretexto deste processo a promover o despedimento dos trabalhadores na administração pública e, portanto, percebemos as questões que colocam relativamente a alguns dos artigos e da necessidade da sua alteração. O PCP está empenhado, obviamente, nesse caminho. Aliás, temos acompanhado com preocupação a situação, por exemplo, dos trabalhadores da EMF e do que significou já no processo em cima da mesa o facto de estes trabalhadores estarem já numa situação de subsídio de desemprego quando respondem a necessidades permanentes, e sabemos que a CGTP e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário têm acompanhado este processo de forma muito decisiva e consequente. E, portanto, da nossa parte, dizer que acompanharemos este processo com a exigência que ele nos obriga e, da parte do PCP, obviamente que estaremos empenhados em contribuir para que se faça justiça, porque é o reconhecimento do vínculo, de facto, aos trabalhadores que respondem a necessidades permanentes, e é nesse sentido que também vamos intervir neste processo. Muito obrigada.
Obrigado também, senhora deputada, até pela brevidade da sua intervenção. E então passava agora a palavra mais uma vez ao senhor secretário-geral da CGTPIN, Herménio Carlos, durante 10 minutos.
Sim, senhor, muito obrigada pelas questões que todos colocaram. Dizer-vos que, relativamente à posição da CGTP, ela é do conhecimento de todos os senhores deputados, não só no que respeita ao processo atual, mas também à postura que nós tivemos anteriormente no que respeita à precariedade do emprego, e também à contestação que fizemos e fazemos à manutenção de um conjunto de leis que emanam da aplicação do memorando da Troika e estão diretamente associadas à política que então foi desenvolvida pelo anterior governo, mas não só. Também estão associadas a uma política que acentuou as desigualdades e generalizou o empobrecimento. Portanto, não se pode falar de resolução dos problemas do país quando continuamos a ter uma legislação laboral marcadamente desigual no plano do desequilíbrio das relações de forças entre as partes, e não só, que dá força a uma das partes para continuar a acentuar a sua pressão sobre os trabalhadores. Portanto, esta é uma questão que tem que ser tratada. Hoje estamos a tratar da precariedade, mas a precariedade faz parte integrante da tal legislação laboral, para além de outras matérias, como a contratação coletiva, a caducidade e não só. Mas esta é a questão de fundo. Nós temos que mexer nisto. Quer queiram, quer não, isto pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um ano, mas é inevitável. Vai ter de se mexer na legislação laboral. Sou pena de então termos uma postura cuja mensagem não corresponde com aquilo que é a prática. Não se pode dizer que é necessário reequilibrar, que é necessário transmitir maior coesão económica, social e territorial ao país, que é necessário criar melhor emprego, que é necessário combater o modelo de baixos salários e trabalho precário, mas depois, quando chega a altura de se mexer na legislação, não se mexe. Essa é intocável, é sagrada. Não. Está aprovado o relatório das relações laborais, do Livro Verde, né? Prova, inequivocamente, que a introdução daquela legislação acentuou as desigualdades. E, portanto, nada melhor quando se faz uma avaliação do processo de legislação que foi implementado, de se retirar as respectivas consequências. Sob pena de se fazer a avaliação, não se retirar consequências, ficar tudo na mesma. Então, não ajuda a resolver o problema, mas descredibiliza quem defende essas posições, ou sobretudo quem manifesta essas opiniões. Perante isto, e diretamente no que respeita, correspondendo diretamente às questões que nos colocaram. Pela nossa parte, a questão de fundo é esta. O que é que, objetivamente, nós podemos situar-nos naquilo que é consensual? Todos os grupos parlamentares disseram que o futuro do país não passa pelo modelo de baixos salários e trabalho precário. Aqui há consenso. Bem, então se há consenso, né? Mais do que da forma, vamos aos conteúdos. Como é que se vai resolver este problema? E, portanto, nós apresentamos propostas em relação à proposta de lei. E gostaríamos que os deputados que defendem esta posição, que este modelo não resolve o problema, fossem agora consequentes, com posições e com contributos, para que nós possamos ultrapassar esta situação. E esta, para nós, é questão de fundo. Este processo, naturalmente, que, pela nossa parte,
nós entendemos, foi um esforço, e por isso valorizamos, de resolver o problema. Podemos ter divergências ou diferenças de opinião em relação à forma. Mas entre não ter nada ou termos um processo que procura responder ao problema da regularização da precariedade, então nós preferimos este processo. Agora, não temos uma atitude omissa, nem muito menos uma atitude distanciadora daquilo que deve ser a nossa intervenção. Criticamos aquilo que deve ser criticado e temos o cuidado sempre, mas sempre, de apresentar propostas para encontrar soluções e resolver os problemas. E vai continuar a ser esta a nossa posição. E é daqui que resulta a questão que desde o princípio nós defendemos sobre a adesão ao número das candidaturas apresentadas pelos trabalhadores. Na nossa opinião, ficam aquém daquilo que era expectável. Mas como nós não temos certezas absolutas, nada melhor para que o processo decorra com transparência, que os respectivos serviços e as empresas apresentem as listas dos trabalhadores que têm vínculos precários e ocupam postos de trabalho permanente. Ficamos todos esclarecidos. E ajuda, já agora, ajuda depois a perceber se ali, relativamente aos documentos que são apresentados, às listas que são apresentadas, constam todos os trabalhadores ou não constam todos os trabalhadores. E é bom para todos sabermos. E a partir do momento em que essa lista seja apresentada, estamos com um caminho mais facilitado para resolver os problemas. Quando soube se as listas já foram apresentadas... Não, as listas não foram apresentadas. Pois, mas não foram apresentadas. E aqui a nossa crítica. Já expressa ao Sr. Ministro do Trabalho, em junho e em julho, que se comprometeu a apresentar as listas e até agora, nas cabos, não o fez. E, portanto, aqui está uma crítica. Não ajuda este processo. O facto de não se ter apresentado as listas. Só complica. Porque, na prática, as cabos têm que funcionar. Mas, para funcionar, precisam ter os meios necessários, e neste caso concreto, os sindicatos, as condições necessárias para agirem de acordo com o máximo de informação. Nós não temos essa informação. E não abdicamos ter essa informação. E, portanto, queremos-la. E dizemos, cumpra-se a lei. E já estamos atrasados. Cumpra-se. Ainda esta semana houve uma reunião na área da Comissão dos Transportes. Foi solicitada a lista, não havia lista. Nós queremos que haja lista. É isto. E neste caso em concreto, nós não vamos discutir neste momento se a responsabilidade é dos serviços ou das empresas. Neste momento a responsabilidade é política. É do Governo. O Governo é que tem que dar. E o Ministro do Trabalho assumiu connosco, numa reunião bilateral, que iria dar instruções aos serviços para apresentarem o mais depressa possível essas listas. Até agora, aos sindicatos da CGTP, essas listas não foram apresentadas. Têm de ser apresentadas. Pronto. É a nossa forma de estar, uma forma crítica, mas construtiva. Vamos discutir com base naquilo que é objetivo. Depois, no que concerne à problemática da precariedade, a precariedade continua com níveis muito elevados, mas eu recordo que entre outubro de 2013 e 2015, final de 2015, 83%. Dos contratos celebrados em Portugal foram com vínculos precários e muito próximo do salário mínimo nacional. E estes dados são oficiais, emanam do chamado fundo de compensação para pagamento das indemnizações aos trabalhadores que são despedidos. Portanto, as empresas, como sabem, de acordo com a lei, nomeadamente aquelas que fazem contratos acima de 2 meses, são obrigadas a informar a Segurança Social do tipo de contrato que estabelecem. Portanto, esses dados chegam ao grupo de trabalho, e foi aquilo que nós concluímos. Portanto, o problema da precariedade não é de agora, já vem de trás. Agora, a precariedade mantém-se. E, naturalmente, nós dizemos que não faz sentido. Até é contraditório com aquilo que o Governo diz, e bem, que quer combater o modelo de baixos salários e trabalho precário e aceitar a manutenção da precariedade. Daqui nós pensamos que este é um processo que poderá ajudar a ultrapassar esse problema e a resolver esta situação. Quanto aos despedimentos incapitados. A senhora deputada Rita Rato, de alguma forma, já fez uma referência e já apresentámos também a situação ao Governo. Até agora estamos para obter uma resposta que seja objetiva e responsável do ponto de vista da resolução do problema. Na EMF apenas se passou isto. 7 trabalhadores da EMF que há anos trabalham para esta empresa, a partir de agências de trabalho temporário ou de empresas de trabalho temporário, candidataram-se e concorreram, candidataram-se apresentando os respectivos requerimentos. Acontece que a EMF, precisamente no período de verão, julho, chamou os trabalhadores e disse-lhes que não renovava o contrato. E nós apresentámos o problema ao Ministério do Trabalho, apresentámos o problema ao Ministério do planeamento, até agora estamos para receber resposta. Quer dizer, mais antes, num momento em que a EMF precisava dos trabalhadores, particularmente no período de férias, que é precisamente o período em que dispensa uns para irem de férias, que têm o direito legal, e dispensou aquele. Não faz sentido. E nós não queremos pensar sequer que houve uma retaliação pelos trabalhadores terem requerido. Portanto, este é um problema, mas eu posso acrescentar outro. Então, e os trabalhadores, neste caso em concreto, que trabalham em áreas específicas como de apoio à terapia da fala e de apoio a outras áreas, nomeadamente de pessoas com deficiência, nomeadamente crianças, que neste momento não viram renovado o contrato, mas estão a ocupar postos de trabalho permanentes. Então, não viram renovar o contrato porquê? Retoma-se novamente o processo. E estamos a falar de centenas de pessoas que têm não só uma especialização para a abordagem destas, para o apoio a estas crianças, como inclusive já têm uma experiência acumulada que lhes traz mais valia para aquilo que é necessário fazer. Até nós temos que resolver isto. E porquê é que não se resolve? A sensação que nós temos é que às vezes, não é, as finanças sobrepõem-se um pouco àquilo que tem a ver com as pessoas e já agora com a resolução dos problemas. E é importante que haja controlo. Agora, quando o controlo, enfim, derrapa para, enfim, situações de redutoras ou exageradas, é que já não faz sentido. Portanto, aqui estão alguns exemplos que nós já apresentámos, continuamos a apresentar, queremos resolver e nós vamos continuar a insistir nesta lógica. Para além disso, no que concerne, vamos já encaminhar para o fim, no que concerne aos trabalhadores tempo parcial. O que é desejável é que, se nós estamos a combater a precariedade, não façamos uma lei e depois deixemos a janela aberta para se entrar pela janela a manutenção, para ficar dentro da casa a manutenção da precariedade, o trabalho parcial. O que é desejável, naturalmente, é que os trabalhadores que ocupam esses postos de trabalho se candidatem e os postos de trabalho a serem reconhecidos sejam a tempo inteiro. Sejam permanentes. E, já agora, não há trabalhadores a mais. E concluo com uma outra ideia que aqui foi trazida também. Tem a ver com a reforma do Estado. Vale a pena fazer uma avaliação e uma reflexão sobre a reforma do Estado, ou chamada reforma do Estado, ou as medidas que foram tomadas pelo anterior governo relativamente à reforma do Estado. E se o fizermos, com certeza, quer trabalhadores, quer uma boa parte das populações, aquilo que vão constatar é que o que se fez não foi reformas do Estado, foi um assalto aos serviços do Estado, que em alguns casos se tornou em encerramentos, noutros se tornou em degradação dos serviços e noutros se tornou em questionamento dos direitos dos próprios trabalhadores. Portanto, a questão que se coloca aqui neste momento, e a que termino, tem a ver, senhores deputados e senhoras deputadas, com esta ideia. O que nós pretendemos é que o Estado assuma a sua função. E nós, quando ouvimos falar em menos Estado, melhor Estado, já sabemos qual é a técnica que está subjacente a esta mensagem. Nós não estamos a dizer que tem que haver mais ou menos Estado. O que nós dizemos e reafirmamos é que o Estado tem que assumir as suas responsabilidades de prestar as suas obrigações ou os seus serviços de qualidade perante os cidadãos. Porque há uma coisa, os cidadãos, qualquer um de nós paga impostos. E quando pagamos impostos é para que o Estado cumpra as suas funções. E para que o Estado cumpra as suas funções é fundamental a qualidade do emprego. Mais emprego, melhor emprego, uma mais justa distribuição da riqueza, melhores salários equivale a pagamento de impostos pela positiva e não pelo esmagamento a que fomos sujeitos em anos anteriores e, por outro lado, também para aumentos das contribuições para a segurança social. E se fizermos por aqui, formos por aqui, meus senhores, é sempre a somar. melhoria do poder de compra das famílias, já agora...
Mais, o secretário-geral, vamos ter mesmo que acabar.
Exportações e assim sucessivamente. E ficamos bem. Muito obrigado.
Muito obrigado também por terem vindo mais uma vez em nome deste grupo de trabalho, da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. Muito obrigado pela vossa presença. Temos os, agora uma outra organização para ouvir também. Que já... Não tem importância. Já está um quarto de hora à espera.